Que é isso?
Você é elétrica, não dá pra ver.
Parece um doente.
Tá parecendo um gato possuído na telha do telhado.
É uma serra elétrica, é a serra do Leatherface.
Igualzinha.
Gente, coitado de quem escutar isso.
Sejam bem-vindos, galera. Hoje começa uma nova saga aqui no podcast Vitamina Geek. Vamos começar a sarra... A sarra. A saga Massacre da Serra Elétrica.
Que direta no picada.
Nossa, que animação. Uhul.
Ai, ai. Bom, então essa saga vai ser dividida em três partes. A gente vai fazer a parte 1, falando sobre os filmes 1, 2, 3 e 4. A parte 2, dos filmes 4, 5, 6, 7 e 8. E a parte 3, que é do filme novo. Estamos aqui com a galerinha de sempre, Ligado na Madrugada e Valéria.
Ligado na Madrugada. Ô, Luan.
É porque eu durmo cedo e da madrugada eu fico ligado, entendeu?
É, exatamente, né? Porque a gente ficou aqui te ligando 7 vezes pra poder gravar esse podcast e não ser nada.
O povo escutando não precisa saber disso, Valéria.
Eu tenho que falar minhas revoltas.
Bom, então hoje a gente vai falar sobre esse filme, que tá vindo aí o novo filme da Netflix, que é o Massacre da Serra Elétrica, acho que o Retorno de Leatherface, alguma coisa assim, que é o que a Netflix vai lançar. E aí a gente resolveu ver os filmes antigos da saga pra falar o que a gente achou deles, se são bons, se não são, se tem algum que se salva, se nenhum se salva.
A gente não tá contente sofrendo com as sagas que a gente fez anteriormente. A gente traz outra saga grande, com 8 filmes.
Sim. É porque a gente não viu o Massacre da Serra. O Massacre não, o Jason.
Nem inventa.
Olha, gente, e assim, das sagas que a gente já fez até hoje no podcast, eu devo confessar que essa foi a mais difícil pra mim. Olha. Não porque... Eu tinha muita expectativa, porque eu lembro... Teve um filme que eu lembrava muito, que era o de 2003, que é o quinto filme. Isso lembrava muito dele, então eu tinha uma memória afetiva boa.
Não, eita. Não. A sua memória afetiva não dá.
Os cachorros brigando.
Não vem com essa história de memória afetiva, porque não dá. Gente, não caia nessa. As memórias afetivas do Rodrigo não tem condições.
Furada.
Então... Então, eu tinha memória afetiva só desses 5. Aí eu fui ver os outros, nossa. Mas a gente vai falar sobre cada um deles, né? Então, o primeiro filme, que é o Massacre da Serra Elétrica, ele é de 1974. Então, ele foi um dos primeiros filmes, assim, a abordar assim, mais plenamente esse gênero slasher, com assassino, com máscara, matando pessoas, que tinha a garota que sobrevive no final, a Final Girl. Então, foi um dos primeiros filmes. Isso tornou um filme cult, com muitos fãs, né? Surpreendeu o primeiro filme porque ele tinha um baixo orçamento, mas fez uma boa bilheteria. Chegou até a ser proibido em alguns países, as pessoas falavam que era um filme perturbador e não sei o quê. Rever os filmes hoje, claro que na época ele teve a sua importância, foi um filme, né, marcante. Revendo hoje, muitas coisas envelheceram mal. E as continuações, foi só ladeira abaixo. Mas vamos ao que interessa, né? Vocês estão me ouvindo, galera?
Sim.
Vocês viram aqui pra mim. Ah, tá. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre o primeiro filme, que é o Massacre da Serra Elétrica 1, que a Valéria vai contar a história pra gente.
Logo eu, mas enfim. Então, esse filme, Massacre da Serra Elétrica 1, foi de 1974, né? E ele fala ali sobre... Olha, Rodrigo, você vai me ajudando, porque é tanto filme que não dá. Mas, tá. Enfim, são alguns jovens que estão indo para, tipo, ver o túmulo de alguém, algum familiar deles, que parece que esse túmulo foi violado, né? Porque
isso.
Esse diretor, como é o nome dele?
Toby Hooper.
Toby Hooper, ele se inspirou no caso de um serial killer americano que ele meio que violava, né, os túmulos e pegava parte do dos corpos, né, dessas pessoas que tinham morrido para poder fazer, ele fazia cadeira, ele fazia um monte de coisa com algumas partes dos corpos das pessoas. Então,
é até engraçado você pensar, né, chega na casa de uma pessoa na cadeira, é um povo que ele recortou ali e fez.
O bracinho da pessoa. E aí o diretor se inspirou nele, né, para poder fazer o Leatherface. Então, ok, tem esses jovens, se não me engano são 5 jovens, que eles estão indo para essa cidade. E aí eles estão numa van, então são amigos, né, estão curtindo, né, tem 2 que são irmãos, tem um rapaz que é cadeirante. Isso eu achei bem legal nesse filme, de ter essa inclusão, né, de uma pessoa com deficiência, né, no filme. E o pobre, né, coitado, não tem nem pra onde correr, mas enfim. E aí, vocês estão me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Sim.
Ah, tá, vocês ficaram muito, muito quietos. Falei, gente, será que não caiu? Mas... enfim. Aí, enquanto eles estão indo, eles encontram um homem do nada, assim, no meio da rua. E aí, vamos dar carona pro doido. Entra o doido na van... E o, tipo, o cara é bem doidinho mesmo. Começa a tirar foto deles, e aí quer vender a foto pra eles, só que eles não querem a foto, tipo, e aí ele. Eu não sei porquê, mas eles expulsam, não lembro. Eles expulsam esse menino da van.
Porque ele começa a se cortar lá e começa a ameaçar a cortar eles, falar que ele trabalhava num açougue, que era muito bom cortar a carne, que era maravilhoso, ele gostava de matar.
Era local.
Ah, verdade. E aí o pessoal já despacha ele, a gente não vai te dar mais carona não, vai embora, que a gente não te quer mais. E aí eles continuam a viagem deles. E eles chegam num posto de gasolina, todos os filmes acontecem no Texas, né? O nome original do filme é The Texas Chainsaw Massacre. É assim, né, que pronuncia.
Detalhe, um comentário importante, que o filme é o quê? O Massacre no Texas, Texas, basicamente. Em português ficou o Massacre da Serra Elétrica. Detalhe que não é uma serra elétrica aquilo dali. É uma motosserra que você puxa a cordinha. A serra elétrica você põe na tomada e vai correndo ali na tomada com a serra.
O fio da tomada acaba, a serra desliga, né?
Não é uma serra elétrica, mas tudo bem.
Devia ser o Massacre da Motoca Elétrica. Sei lá.
Da motosserra.
Isso, da motosserra. Essa é a palavra. Mas então, aí, e por conta do filme se chamar The Texas, nananã, acontece no Texas, lá no meio do deserto, tipo, uma cidade que não tem nada e nem ninguém, só tem um posto de gasolina. Eles chegam nesse posto de gasolina e o carinha, é muito engraçado essa cena, porque quando o carinha chega para falar com eles, vai o homizinho atrás para limpar a frente do carro, e aí quando o cara sai, o homizinho sai atrás também. Aí o cara volta pro carro, ele volta também. Eu fiquei tipo, o bichinho é doidinho, mas enfim. Aí ele fala pro pessoal, não tem gasolina, né? Talvez chegue amanhã. Aí eles, beleza, então a gente vai esperar na casa lá do nosso parente e depois a gente volta pra poder abastecer o carro e ir embora. Eles vão pra essa casa, só que a casa também parece que é meio abandonada, sei lá.
É porque o parente morreu, né? Acho que isso foi por causa do parente que morreu, né?
Que morreu, exatamente. A casa tá só os pedaços. E aí, 2 deles, que eu não lembro o nome desses personagens, que são muita gente.
É a Sally, não é?
Isso, e o Kirk.
É, acho que é o Kirk.
Que é o namorado da Sally, né?
Isso.
Os dois saem pra poder ir nadar e buscar alguma coisa assim divertida pra eles fazerem. Eles encontram uma...
Não. A Sally é a irmã do rapaz que é cadeirante. Então é uma amiga dela que vai, não é? Com o namorado?
Não, não é a série que é a namorada do Kirk?
Não. Não, eu acho que quem vai é a amiga da Sally com o namorado, que é esse Kirk. E a Sally fica com o irmão, não é?
Não sei, não lembro. Enfim, é isso aí, gente. Saem 2 e ficam 3.
É, isso aí.
E aí eles vão e encontram uma casa. E aí o rapaz entra na casa para poder pedir ajuda, né? Perguntar se eles têm gasolina, etc. Quando ele entra dentro da casa, já aparece o Leatherface dando uma paulada, martelada nele, sei lá.
Uma martelada.
O bicho começa a se retrimular todo no chão. E o Leatherface puxa ele para dentro e fecha a porta com tudo. A menina, como percebeu, o cara tá demorando de voltar, não tô escutando ele, vou entrar lá. E aí começa toda... a história de perseguição, né? Começam a aparecer outros personagens também, assim, da família do Leatherface, que faz toda uma bagunça.
Não, começa aí, né, o erro, né? Tipo, a tradução já do filme já começa dois erros, né? O massacre da motosserra, da serra elétrica, no caso, né? O massacre da serra elétrica já não é uma serra elétrica, né? E ele também não mata só com a serra elétrica. Ele mata com um martelada, no caso, né?
É.
Uma machadada na cabeça. Então aí começa essa tradução horrível que o Brasil fez, né? Horrível não, mas ruim que eles fizeram.
Esse filme, ele envelheceu muito mal, gente, assim, assistindo. Porque eu tava pesquisando sobre o filme, aí eu vi que, tipo, como o orçamento ele era bem pouquinho, então eles tiveram que gravar tudo muito rápido. E também eles não tinham muitas coisas para efeitos. Então, se a gente for ver, não tem muita cena que mostra tripa, mostra que coisa quebrando. Mas no final que tem lá, quando a menina cai, ela meio que torce lá o pé, quando corta lá a serra, corta o Leatherface no final. E a menina toda suja de sangue. Mas não tinha muita coisa explícita nesse, até porque eles não tinham muito orçamento nem para fazer esses efeitos. Então foi uma coisa bem simples, assim, eles apelavam mais para os gritos. Só que uma coisa que eu vendo nesse filme, fiquei pensando. As outras sagas, assim, de filmes slasher, de filmes de terror, tem sempre, tipo assim, cenas muito marcantes, uma personagem muito marcante. Por exemplo, Halloween. A Laurie é super marcante, a Laurie Strode. Além do Michael Myers, tipo, a Laurie. Esse filme, essa menina, eu nem lembrava quem era ela. E eu achava ela super irritante, que essa menina só grita e corre. Me dá um ódio essa menina. Então, ela
Mano,
não era tipo uma Final Girl marcante. Eu nem lembrava dela.
é
Não
um
entendi.
desespero de só ouvir os gritos dela, sabe? Se essa menina não cala a boca, não, dava pra falar, mata ela logo, cala a boca.
Exatamente, exatamente. Porque é exatamente o que o Rodrigo falou. Não, não é um personagem que você fica na expectativa, nossa, tomara que sobreviva. Não, é só mais um que, ah, meu, mata logo essa menina pra ela poder ficar quieta.
Ela é muito. Ela, assim, ela não é uma personagem que cativa, ela é muito histérica, só grita. Não é diferente, sei lá, da Sidney, que a gente torce pela Sidney, que vai lá e luta, é diferente da Laurie, que a gente torce pela Laurie. Ela não, sei lá, não causou isso em mim, então foi uma personagem meio esquecível para mim. E assim, a única coisa marcante desse filme é o próprio Leatherface lá, o cara de couro. É a única coisa marcante, a história do cara fazer a máscara com a pele das pessoas e tal. Cenas assim icônicas, a que eu acho assim que eu já lembro de ter visto assim algumas coisas assim de na TV ou no YouTube, é a cena do final, ele gira na serra lá, todo doidão, mas assim, não tem muito
Não,
bem.
gente, eu achei muito sem noção essa cena.
Mas assim, é uma cena que eu até já vi em outros lugares. Agora, se você pensar assim, cenas marcantes de outros filmes, a gente lembra de vários, do Pânico, do Leatherface, do Michael Myers,
Michael Myers.
do Chuck, até do Chuck a gente lembra de várias cenas assim marcantes. Desse filme primeiro, eu não tinha muita memória de cenas marcantes dele.
Não tem
Eu acho que eu
nada.
não tinha assistido esse filme primeiro. Essa primeira vez que eu assisti foi agora.
Eu também, acho que eu nunca vi esse. É mais marcante os depois,
O de
né? Os
2000 pra frente.
de
É.
2000 para frente é mais marcante do que esses antigos. Acho que eu nunca
Sim.
vi também.
Eu acho que eu já vi o de 94. Mas talvez, eu não tenho certeza.
E assim, eu tava lendo que os bastidores desse filme foi um caos, porque o diretor ele não tinha dinheiro meio que pra pagar o povo, né? E aí, muitas cenas que eles faziam não tinham dublês. Por exemplo, a menina que fez que é a protagonista, que é a Sally, a Pobre, todas as cenas que ela tinha que pular, cair, era tudo, a maioria era ela. Tanto que ela ficou toda estrupiada no final do filme, quebrou um monte de coisa, cheia de hematoma, arranhão, que ela vivia caindo no filme, né? E era ela mesma que tava caindo. Então, muita gente lá se machucou durante as gravações. Eles não tinham dinheiro para pagar o povo. A fazenda que eles gravam, que é a fazenda lá abandonada, que o cara cedeu a fazenda para eles fazerem as gravações, atrás tinha uma plantação de maconha. E aí o pessoal ficava, os atores ficavam fumando maconha, e eles pagaram o narrador do filme com um pouquinho de maconha, porque não tinha dinheiro.
Nossa senhora, isso aí eu não sabia. Eu vi que foi baixo orçamento e tudo mais, mas toda essa parte aí, até da maconha, eu não sabia, não. Gente.
Então, aí esse filme não é muito assim marcante, não. Pelo menos pra mim não foi. Eu achei irritante, porque eu acho legal a ideia do Leatherface, que o assassino vai lá, mata as pessoas, usa a pele para fazer a máscara, mas os personagens não eram cativantes. Então, aí, basicamente, o filme é só sem enrolação, porque ela ma mata os dois casais lá, o casal de namorados. Depois mata o irmão dela, só sobra ela. E aí, o final, eu fico com muita raiva daquele final, gente. Porque no final, a menina vai lá, pula a janela que nem o MacGyver, Chuck Norris, quebra a janela, sai correndo. Aí vem um caminhão, presta atenção, essa parte é que me revolta. Vem um caminhão. Aí ela faz o cara do caminhão descer. Em vez de eles entrarem no caminhão e ir embora, não, eles saem do caminhão e saem correndo. Aí o pobre do homem do caminhão sai correndo que nem um doido no final do filme, que ninguém nem sabe se o homem sobreviveu ou não. Aí chega um carro do nada, essa menina entra no carro, deixa o pobre do homem do caminhão sozinho. Esse homem taca o negócio, acho que é uma pedra no Leatherface, aí ele fica tonto, aí cai a serra no pé dele.
A perna.
Depois ele fica lá rodando a máscara que nem um doido, e a menina sai toda ensanguentada, dando risada no caminhão.
Gente do céu, não. É muito sem noção. Porque
é muita burrice. Você tá fugindo de um cara com a serra elétrica, ou serra, motosserra, e aí ele sobe no caminhão, e em vez de você partir, cara, vai embora com o caminhão, não, desce do caminhão do outro lado, pelo outro lado, achando que vai fugir dele. E aí deixa o caminhão lá.
Tipo, caminhão gigante, só passar por cima do bicho.
É, exato, que nem passou por cima do outro, né, que o irmão do Leatherface foi e passou. Eu falei, foi triturado embaixo. Ficou
todo estrupiado, bicho.
O que eu não entendi no filme, o filme posterior depois disso, mas tudo bem.
É, então.
É uma bagunça.
Assim, e tipo assim, não faz sentido, que nem a gente já falou, a tradução do filme em português. Porque ele, de fato, ele não mata só com a motosserra, né? Ele mata com outras coisas também. Por que o massacre da serra elétrica? Gente, não faz sentido. Não faz sentido uma coisa dessa. Ai, meu pai.
E aí, nesse primeiro filme, a gente não sabe até então que eles são a família como que é o nome?
Sauer. Sauer.
Isso. A gente não sabe que eles são essa família. No primeiro filme, eles não falam o nome da família. A gente só sabe que é uma família de doidos, canibais, que matam as pessoas, ok. E tem o Leatherface, que dá pra ver que ele tem alguns probleminhas, assim, psicológicos, que tá aqui, por isso ele mata o povo com a serra elétrica. Mas toda a família é meio doidinha e é canibal. Basicamente é isso.
Exatamente.
E aí, o que vocês acham desse primeiro filme? Vitaminas pra ele?
Nossa! Ai, gente, eu nem sei o que dizer. Talvez se eu fosse de 74, eu iria gostar mais desse filme do que eu gostei agora. Porque o filme ruim, gente, fala sério. Não, assim, pra mim não tem uma coisa que se salva nesse filme. Pra falar, nossa, que legal. O final, por que de acho o Leatherface fica girando com aquela motosserra? Gente, não faz sentido.
Não, o que mais me revolta é o pobre do caminhoneiro, do Bino. É cilada, Bino.
É cilada.
O pobre do caminhoneiro larga o caminhão pra sair correndo no meio da rua. Eu não me conformo com isso.
E esse não, gente, é o pior filme, né? Tipo...
Não. As coisas assim...
As coisas só melhoram depois.
É. Mas... Quando a gente pensa, a gente coloca uma expectativa. Não, agora vai, gente, vai. Vai, mas mais uma frente
o ano entender. De 1986, agora pode ser melhorzinho. É. Ai, não foi.
Mas enfim, falando desse primeiro filme, eu dou uma vitamina pra ele. Só por conta, assim, da memória afetiva, pode-se dizer, que eu também tinha por esse filme Massacre da Serra Elétrica, num geral dele. E revendo todos, principalmente o primeiro que eu nunca tinha visto, eu falo, gente, me desculpe, mas é como o Rodrigo falou, envelheceu muito mal. A ideia é muito bacana. Poderia ter sido feito de outra forma, poderia ter sido ocorrido de outras maneiras, né? Até mesmo, assim... É, os atores, né? Porque eu acho que os atores, eles não eram tão experientes, né? Com filmes, com atuação, de fato. Então, eles não conseguiram passar. Parecia assim... Sabe o que parecia? Aqueles filmes que a gente grava no ensino médio para poder apresentar na escola.
Já vimos alguns filmes assim. Não podemos comentar aqui.
Sem nomes, por favor.
Sem nomes.
Enfim, mas é exatamente isso. Eu pensei nesse filme. Quando eu assisti, eu pensei exatamente nesse filme que vocês também estão pensando.
Não podemos falar, galera. Qualquer dia a gente libera o nome.
Não falamos do Bruno.
Enfim, aí foi exatamente isso que eu pensei. Mas eu dou dois. Porque... dou um. Porque... Por causa da minha memória afetiva que eu tinha por esse filme. E era um filme que eu gostava bastante. Mas, enfim, é isso.
Eu dou um, porque a história do filme também é muito ruim. Ele tinha tudo pra fazer uma boa história, mas a história desde o começo é meio ruim. Quem é que dá carona pra um maluco no meio da estrada? Ainda não, né? É. Mas o cara já era meio habitolado. Quando a gente vê ele assim, esse cara é meio maluquinho. Então acho que já começou por aí. Acho que uma pessoa em sã consciência não daria uma carona para um cara tão estranho assim como a gente, que nem ele já aparentou ver logo de começo. E aí, com o decorrer da história, ficou mais horrível ainda, porque tem uma parte que eles vão atrás de um lago e nunca, cadê esse lago que nunca apareceu? E eles vão cair direto numa casa antiga que vão já bater na porta. Então não faz muito sentido em algumas coisas. E fora a atuação também, eu também concordo que foi bem ruinzinha a atuação deles. Provavelmente são atores iniciantes, né, com baixo orçamento, e acabou, o filme já é de baixo orçamento e acabou contratando eles também. Então, e o Rodrigo também comentou uma coisa que também que me deixou bem, bem assim, chateado com o filme, né, vamos dizer assim, que foi a parte em que não vê, né, a gente não vê os cortes, não vê como é a gente vê nos filmes atuais, né, toda essa esse sangue que acaba atraindo a gente, né, como quem vai assistir. Então acho que eu vou ficar com a Valéria também. Eu vou ficar com um. Para esse filme eu dou um. Tem pior aí, mas esse eu dou um.
Tá bem difícil. Se dando um para esse, imagina para os próximos. Mas vamos lá. E assim, uma curiosidade que o novo Massacre da Serra Elétrica vai ser uma continuação direta desse primeiro. Então vai ignorar todos os outros filmes, vai ser uma continuação desse primeiro. E vai trazer a Sally de volta, só que é uma outra atriz, porque a atriz que faz a Sally mesmo no original, ela já faleceu. E aí eles pegaram uma atriz bem parecida com ela para
É
fazer
bem
a.
Halloween Kills, né?
Bem
Me
Halloween,
fala
uma vibe bem Halloween.
a mesma coisa.
Bom, eu dou uma vitamina pelo que o filme representa pro gênero terror, pelas essas coisas. Por isso, o filme em si não, mas pelo que ele representa, eu dou uma vitamina. E aí a gente vai para Halloween, o
Halloween.
Massacre da Serra Elétrica 2. E o Luan vai contar a história pra gente.
Vou tentar. A história começa mais ou menos depois da toda aquela história do primeiro. Então eles começam já numa rádio, se eu não me engano, não é? A moça
Isso,
tá
numa
lá na
estação de
rádio,
rádio. E só um
estação de rádio.
parêntese, só um parêntese que esse filme é de 86, então demorou tipo 13 anos para lançarem o filme. Aparentemente pode parecer estranho, né? Porque o filme fez muito sucesso esse primeiro, mas é porque teve vários tretas aí, porque os atores no meio que não queriam voltar por causa dessas gravações meio tensas que eles passaram. O diretor só conseguiu pagar o povo lá nos anos 80, que demorou para pagar o povo, enfim, foi um monte de rolo aí de bastidor, que aí só em 86 que fizeram a continuação. Pode continuar, Luan.
Continuando. Então, esse filme, vou confessar para você que assisti na velocidade 1,5, se eu não me
Ah, meu filho,
engano.
mas todos eu assisti no 2. Já
E
confesso
aí,
logo.
começa no, no, na, com essa DJ, né, na rádio. E aí ela recebe a ligação de dois retardados, ligando para eles, fazendo piadinha sem graça, não desligando, porque acho que precisava de que eles desligassem para que essa ligação fosse cortada. Ela não conseguiria cortar, então ele enchendo o saco. Depois ela acabou desligando, e eles ligaram de novo. Só que dessa vez eles começando a fazer piadinha, e quem aparece do lado, o Leatherface com a serra, motosserra, né? Já querendo matá-lo, e até que consegue matá-lo. Então a moça escuta tudo. Ali, escuta toda a ligação, escuta eles gritando, só que não é ao vivo a rádio, né? Então começa tudo, escuta tudo eles gritando e sendo massacrado lá, sendo cortado. E aí então ela corre até o xerife, é o xerife, né, Rodrigo? Me confirma aí, acho que é o xerife, né?
É, que esse xerife é o tio da Sally, do primeiro filme, e do menino, e do irmão dela.
Franklin.
Isso. Então ele é tio da Sally do irmão do irmão, o cadeirante, né?
Que o xerife é mais doido que o próprio Leatherface.
Leatherface, é.
Exato. E aí ele faz. E a gente sabe que ele é doido porque ele usa a moça da rádio para atrair o Leatherface, o irmão, o irmão que já tinha, o caminhão tinha passado por cima, e o pai, né?
É,
Então ele atrai, fala
porque
assim: não,
como
tá
eles
tranquilo,
não.
pode publicar que é melhor, né?
Isso porque ele ficou meio obcecado porque nunca conseguiram encontrar a família do que a família Sal. Ai, não consigo falar esse nome.
Saio. Sorry. Sorry.
Não consegue achar a família do Leatherface, então meio que o crime fica sem solução. E ele fica meio obcecado por isso, fica doidão. E aí ele usa, como o Luan falou, o nome dela é Scratch? Scratch? Deixa eu lembrar o nome.
Stretch.
Stretch, que é a radialista. Usa ela pra poder conseguir encontrá-los, né?
Isso. E aí, e aí ela como, acaba publicando o áudio, né, e tal. E aí que o Leatherface aparece lá na rádio pra matar ela e quem tivesse no caminho, né? Leatherface e o irmão com a chapa na cabeça. É, é o que eu falei pro Rodrigo, né? Se esse for o que o caminhão passou por cima, só a chapa na cabeça não adiantaria muita coisa, não.
É, e aí ele mostrou porque ele ficou tão doidinho assim, né? Ficou pior.
Ficou pior. E aí ele tá com a chapa na cabeça e ele arrancava o pedaço de pele da chapa assim e comia. É um doidão. E aparece o Leatherface, ele e o pai aparece lá e começa a perseguição. Eles acabam matando o parceiro dela de rádio, né? É, logo ali quando eles entraram. E aí começa a perseguição, acho que a perseguição mais triste que eu já vi na minha vida, no sentido de, nossa, ele tem uma hora que ele prende ela na sala, né, ele vai lá, ela entra numa sala, ele quebra a porta, entra, e aí essa perseguição, ele com a serra elétrica vai, joga nela e não erra, né, ela abre as pernas e acerta no meio das pernas, mas não acerta ela. E ela fica gritando que nem uma retardada em vez de correr.
Assim, esse filme... Ele tem uma coisa que é diferente dos outros. Ele não tem um grupo de jovens num carro, no Texas,
não tem.
Dando
não
carona
tem.
Pra alguém. É a única diferença. Eu até achei uma legal, porque tem essa diferença. Mas depois o filme ele é muito ruim. Eu até falei assim, nossa, essa mocinha aí, ela é simpática, ela não é histérica igual a Sally. Acho que dá pra torcer por ela. Mas deu uns meia hora de filme, ela já começou a ficar doidona, só gritava e corria. Já me deu ódio de novo.
Ah, mas, sim, gente, aí... não, mas vamos combinar que se, quando a gente foi lá no negócio do manicômio, era só gritaria também. Queria ver se aparecesse um Leatherface, você ia ficar mudinho, Raoni. Queria ver.
Ah, mas, rapaz. E aí depois de tudo isso, aí ela consegue se safar, eles vão embora com o corpo, ou ainda com o cara vivo, né? Com um rapaz lá que trabalha com ela. E ela vai atrás deles, de carro. Ela vai atrás dele até parar num lugar lá que tem um esqueleto enorme, eu não sei o que é aquilo ali que tem
ela
ali.
Ela meio que cai num negócio.
Cai num buraco, o xerife aparece, ela cai num buraco, né? Num buraco, e esse buraco parece que não acabava, parece que não tinha fim até ela chegar lá no final. E quando chega lá no final, ela cai próximo ao Leatherface, e ninguém viu. O Leatherface não viu, o irmão não viu.
Não fez barulho.
Não fez barulho, ela caiu lá. Né? Os gritos não valeu de nada, caiu lá naquele buraco e se escondeu. E aí ela viu o Leatherface arrancando a face do amigo dela pra colocar no rosto, né? E aí o xerife tá lá, vai atrás dela, ele pega a serra elétrica e começa a cortar todas as colunas daquela caverna enorme, né? Porque eles saíram da mansão e encontraram aquela caverna, e aí iluminaram toda aquela caverna, provavelmente uma mina, né? Iluminaram tudo aquilo e fizeram toda uma estrutura ali para que eles pudessem sobreviver. Uma coisa que vocês não contaram do primeiro filme e do segundo é aquele velho.
É, então, o avô. Gente, por quê?
O avô vampiro.
Ah, é. Tem um avô lá que tá praticamente em decomposição, que eles ficam lá, eles fazem. Sempre tem essa cena clássica do jantar, que eles fazem a cena do jantar, que é uma cena que eu odeio. Uhum. Aí chega esse velho todo carcomido. Que aí eles ficam dando sangue pro velho pra ver meio que revir como se fosse um vampiro, pra ver se o velho volta à vida. Aí dão um martelinho velho pro velho, dá na cabeça da menina. E o velho todo trimilicano, não acerta esse martelo na cabeça da menina nunca, o martelo só cai. E eles põem o martelo cai. Põe o martelo, o martelo cai.
E quando acerta, parece sair um litro de sangue. É. Né? Veio força, não sei de onde. Né? Mas o que eu acho a pior do primeiro filme, assim, é que ele corta o dedo da menina e dá pro velho chupar o sangue.
É.
Agora é um velho vampiro agora?
Depois o velho tá mais morto que vivo.
É, e aí que ele começa a repetir depois do sangue, sabe? Então se tornou vampiro. E no segundo não é muito diferente, não. Lá vem o velho na cadeira de rodas, que ele trazido pro jantar, dá lá a mesma coisa, o martelinho, e começa a bater na cabeça da menina, que eu esqueci o nome agora. Tá lá, batendo na cabeça dela. E nesse, o Leatherface meio que se apaixona por ela, né? Ele meio que tenta fazer com que ela fuja. Ela fuja dali. Fuja não, né? Que os irmãos, o irmão e o pai não descubram que ele tá ali.
Não é pai, não, menina, é irmão. São todos irmãos.
Então ele não quer descobrir que ele esteja.
Ele faz uma máscara pra menina, ele quer ajudar ela a fugir.
E ela fica correndo naquela caverna de um lado pro outro, e ninguém vê aquela menina. E sobe num buraco e desce no outro buraco. E aí, e o xerife lá destruindo o resto da caverna.
Não, esse xerife ele compra três motosserras e sai destruindo todo o negócio. Prau, prau, prau. Mais doido que o próprio Leatherface. Porque
Mas.
o Leatherface nesse filme, ele só virou um bobo apaixonado. E o doidão mesmo é o xerife, que sai querendo destruir tudo, vai, passa a serra, derruba um monte de viga, vai fazendo desmoronamento no negócio.
Ele desmoronando, né? Tipo, eles estão lá gritando, fazendo feliz, né? Com, sei lá, com o que lá, com aquela felicidade deles lá. E ele lá destruindo tudo e parece que o velho não
Ninguém
chegava no
escuta.
local. E não chegava no local, né? A caverna é enorme, não acabava nunca. E nem eles não escutavam o doido lá serrando.
E
Até o
outro.
momento que eles encontraram a menina fugindo e falou assim: é você que tá destruindo minha caverna, né? É você que tá destruindo meu lar, sei lá o que que ele fala. E aí ela toda doida lá, foi aí que ela pegou, eles pegaram ela e o morceguinho lá começou a bater na cabeça dela com o martelo.
E outra coisa, eles matavam as pessoas para vender a carne e o irmão, que era o Dalton, não lembro como é o nome dele, ele fazia alguma coisa, não lembro o que ele fazia, acho que era empada e vendia para todo mundo, era crepe, alguma coisa ele fazia e ele era o melhor da região, todo mundo gostava, porque era carne humana, só que as
Humana.
pessoas não sabiam que era carne humana. E eles, tipo, estavam nessa caverna fazendo tudo isso, fazendo, tratando assim, né, a carne, porque a caverna era toda suja, igualmente a casa do primeiro filme. Podre, tudo sujo. E eles vendiam isso, comercializavam isso, assim, normalmente. E aí, o que eles faziam? Eles iam atrás das pessoas que estavam tentando impedir eles de parar, né? De parar de matar, de parar de vender a carne humana, que era o caso desse xerife. Porque xerife, ele tava perseguindo essas pessoas que mataram os sobrinhos, tipo, desde o momento que mataram os sobrinhos. E ninguém nunca acreditava neles, no xerife. Né, sempre achava, não, você é louco, a gente nunca encontrou essa casa, a gente nunca encontrou essas pessoas, mas ele sempre acreditou que tinha alguma coisa, e aí por isso ele foi lá. É engraçado isso, porque ele comprou, tipo, a serra elétrica, andava, com a motosserra, andava com a motosserra na cintura, pra cima e pra baixo, né? E aí depois chegou lá na caverna deles, e, nossa, muito engraçado. Começou a serrar tudo, ninguém escutava nada. Nunca chegava na menina, a menina nunca chegava nele.
E
Oxi.
quando chega, derruba uma parede na frente da menina.
É.
Nossa, vida. Assim, eu acho que um problema que essa série de filmes tem é que em cada filme eles descaracterizam o Leatherface. Ele muda muito de um filme para o outro.
E a
Porque ele.
história em si também, né? Não tem uma sequência assim certa das coisas.
Sim, esse segundo já é um pouco mais comédia. O Leatherface no primeiro, ele não ia ficar brincando com as pessoas antes de matar, ele só chegava lá e matava. É pá, pá, matou no primeiro filme. Nesse filme não, ele vai lá todo zoeiro, vai atrás dos meninos de carro, aí vai lá e mata os meninos lá no carro no começo.
Não,
Depois
e quando
fica.
ele tá lá na estação de rádio, tipo, em vez de ele já chegar matando, não, ele fica, tipo, meio balançando a motosserra. Tipo, vai, meu
Brincando.
filho, ou você corre, ou eu te mato, ou eu corro atrás de você,
Ele
vamos.
fica brincando com as vítimas. Ele não fazia isso, ele só chegava e matava.
Exatamente.
Sim.
Perdeu isso, né?
Aí virou um bobo apaixonado pela menina e quer salvar a menina da família. Aí já mudou todo as características do personagem do primeiro filme. Aí eu já não gosto que eles mudaram muito, ficou muito diferente.
Sim,
Não,
verdade,
é
concordo.
muito frouxo, tipo, ele ficou, os irmãos lá maltratavam ele, no primeiro filme a gente já vê que maltratava, mas esse tá pior ainda, e aí ele tem que esconder a menina dele, né, deles, porque senão eles acabam matando ela e eu acho que acaba machucando ele também, né, a gente vê que, tem piores aí, ele muda muito a característica do Leatherface de um filme pro outro como se não fosse nada, como se fosse um outro personagem, não é o mesmo personagem, é um
Deixa
outro
chegar no
personagem.
4, que ele vira a véia da Praça Nossa, que vocês vão ver. A véia suja da Praça Nossa. Deixa chegar no 4.
É o pior que eu acho que eu já vi. Mas enfim.
E aí, basicamente, nesse final é uma loucura. Porque aí eu acho que eles explodem lá o negócio, não é? Eu acho que
Tipo, o cara.
O
Isso.
xerife começa a
O
destruir
xerife
tudo e ele
explode.
e finalmente ele consegue, né? Depois de o filme inteiro ele tá tentando destruir as colunas lá, numa hora ele conseguiu.
E aí, detalhe, uma coisa que me chamou muita atenção nesse final, que aí a menina, a Stretch, ela tá nesse negócio, né, subterrâneo. Aí ela sobe uma escadinha lá para fugir do carinha que tá perseguindo ela, que eu não lembro o nome dele agora.
Cabeça de lata.
É, tá perseguindo ela, ela sobe uma escadinha e já sai num negócio totalmente deserto, com as
Deserto.
pedras, parecendo, tipo, um outro lugar.
Parece uma mina.
É isso.
E ela entrou
Totalmente.
numa...
Pode falar, Luan.
E ela entrou numa floresta, no lugar onde tinha mato e tal, e saiu num lugar deserto, com uma pedra gigante, assim, enorme, que só tinha aquela pedra no local.
E aí, nesse lugar, tem um corpo lá da véia. Da véia Sawyer. Sour?
É porque tinha um vô na cadeira de rodas que ainda tava vivo. Não sei como aquele velho tá vivo. Acho que ele chupando sangue mesmo. E a véia morta lá em cima, no final da caverna.
Toda carcomida, ela vai lá, pega uma serra elétrica. E aí derruba o homem, acho que ele cai lá no buraco. E ela fica rodando a serra que nem uma doida. Que virou moda agora ficar rodando a serra no final do filme.
Gente, eu também não entendi por que ela ficou girando essa serra. É tipo o quê? Baixou o Letterface nela e ela começou a girar a serra? Eu não entendi.
Acho que foi só uma referência pro primeiro filme, mas ficou muito ruim.
Muito ruim, sem sentido nenhum, sem necessidade. Ela, o que ela tinha que fazer? Descer e ir embora.
Exatamente.
Eu vou embora daqui.
Não, vou ficar aqui girando essa serra.
A única coisa que eu gosto nesse filme é que ele é diferente porque não são quatro jovens num carro que dá uma carona pra alguém. É a única coisa que eu gosto. O resto eu não gosto de nada.
Não, gente, é muito. Nossa, isso é muito ruim, muito ruim.
E aí, considerações de vocês e vitaminas?
A única coisa que eu gosto desse filme é o começo, que eu achei que seria diferente. Foi diferente, como o Rodrigo comentou, de não ter os quatro jovens numa van e etc. Mas. Eu me iludi achando, nossa, né? Tem essa moça, vai ser legal. Então, eu vou dar uma vitamina, sem mais.
Eu também acho que o desenrolar da história foi o pior, um dos piores que eu já vi também. É, não faz sentido aquele xerife maluco, ela indo atrás dos assassinos ali também. E as atuações também não são muito boas. E essa comédia que era para se tornar também que eles fizeram, também não foi legal. Então isso
não
acabou
funcionou.
Não funcionou não. E aí fico com um também. Uma vitamina.
E assim, o que, tipo, não fez sentido, porque se o primeiro filme fez sucesso, por que a gente vai mudar as coisas, tentar colocar um terror comédia? No meio de tudo isso, não faz sentido. Todo mundo já tinha uma expectativa do Letterface, dele chegar já matando todo mundo e etc. Ai. É. Acabaram com o filme.
Eu também dou uma vitamina, gente. Pelas coisas que eu já mencionei. Não tem o que se salva nesse filme. Não tem como. Não tem como.
Obrigada.
E aí, o Massacre da Serra Elétrica 3, ele veio que ano, gente? Eu não lembro o ano.
Eu acho que é 90.
90? Hã?
90, né?
1990?
Eu acho que foi 90, porque o outro
isso.
É 94, né?
É, 90, exatamente.
E aí, 4 anos depois, em 1990, chegou o Massacre da Serra Elétrica 3.
O Rodrigo vai explicar pra nós.
Uhul!
Gente, eu preciso lembrar a história desse. Eu assisti, mas eu preciso lembrar.
Uhum.
Sério, só comigo. Esse não é o que eles falam que a Sally morreu, e aí tem a menina e um rapazinho de óculos, não é esse?
Começa
isso,
com
do carro.
Que tem o Tex, não é esse?
Aí o nome eu não sei.
Não sei.
Que é o cowboy.
Isso, é o cowboy, exatamente.
Eu não lembro como ela chega ali. Como que ela chega ali? Eu não lembro, galera.
E o 3 eu pulei porque eu não percebi. Pra mim, o 4 era o 3. Uhum. E aí eu pulei o 3. Então vocês comentam aí um pouquinho, só
não,
vou falar.
Eu realmente assisti, mas é tanto filme ruim que eu já me confundi todos, porque eu tava achando que esse já era o outro, já me confundi todo.
Não, então, eles estão viajando lá pelos Estados Unidos, e aí eles chegam lá no posto de gasolina do Texas.
Isso.
E aí o funcionário, tipo, bem lento também.
Que é a Michelle e o Ed, acho que é o Ed, que é o namorado, é um amigo dela, né, na verdade.
Isso, Ed. Ah, lembrei. Aí os dois vão no posto de gasolina e aí o carinha que trabalha lá no posto de gasolina começa a olhar a Michelle no banheiro. E o Ed...
Isso.
Eu acho que é o Ed que vê ou outro.
Não,
que
é o Tex. É o Tex. O cowboy.
Isso. Aí ele vê que ele tá lá olhando a menina e os dois começam a brigar. O carinha do posto de gasolina atira no cowboy.
Lembrei. Esse é o filme do cara que nunca morre, do soldado que nunca morre.
Isso. O próprio. A única coisa que se salva nesse filme é esse soldado.
lembrei.
Esse aí mesmo.
E aí,
pode contar. Pode
continuar. Não, conta aí, conta aí.
Aí, a gente vai se ajudando.
Tá.
Aí, eles fogem, só que aí acontece um acidente.
É, porque o cara pega uma arma, o carinha lá do posto, pega uma arma e vai atirar neles. Aí o Tex fala pra eles fugirem, e aí o Tex ia pegar carona com eles, pediu uma carona, e falou que sobre um caminho que eles podiam pegar. E aí eles vão nesse caminho, só que esse é o caminho que vai sair na casa do... que vai sair perto do lado do Leatherface. E aí, quando eles estão fugindo, o Tex fica lá com esse cara tentando parar esse cara. E aí eles são perseguidos pelo Leatherface num carro, que aí... ele faz o carro capotar, fura o pneu, acontece um monte de coisa com esse carro, o Leatherface fica atacando eles. Aí, quando isso acontece, chega o sobrevivente lá, que é o cara que nunca morre.
Isso, do nada.
Do nada, que também capota no carro, bate neles. Esse filme tem um monte de coisa de carro, assim. Um monte Exatamente. De batida de carro, o Leatherface ataca o carro, ele tem uma perseguição com o carro nesse filme. Vive fia na serra nos carros.
Ele não gosta de carro, por isso... Aí, então, mas aí também, no meio disso tudo, que eles estão lá no meio de uma floresta...
Aparece uma menina aleatória.
Isso, aparece uma menina aleatória, do nada. E aí o Leatherface vai pegar o soldado, mas aí pega a menina, porque eu acho que a menina fugiu do Leatherface. Gente, é uma confuseira, que tem que prestar atenção.
É, eu lembro desse filme, é muito confuso.
Muito.
E aí, eu acho que depois eles matam o menino, não é isso? O Ed, ele mata o Ed... E aí eles capturam
a Michelle.
E aí tem toda aquela cena de novo lá do jantar, a perseguição. Acho que tem isso mesmo, não tô me engano. Uhum. E aí o Benny é o nome do soldado. O Benny chega lá pra salvar, não é isso?
Isso, exatamente.
Vai contando aí, que eu tô tentando lembrar. Esse filme é muito ruim, tô tentando lembrar.
Não, eu tô medo de lembrar esse filme, porque não dá não, gente. Esse é complicado.
Aí eu lembro, acho que o Benny chega lá, aí dá um tiro lá no povo, aí ele mata, aí a gente descobre...
Ele atira na casa toda enquanto eles estão no jantar, né? E aí sai matando o povo.
Aí a gente descobre que o Tex, que era o cowboy lá, ele não é do bem. Na verdade, ele é também da família do Leatherface, que tava tudo combinado. Aí Ai, deixa eu ver se é isso, eu tô confundindo. Não, é o 4, eu já ia falar umas coisas... No 4 tem também um outro doidinho que fica lá brigando com a menina, não. Aí eles fogem. Ixi, tô tentando lembrar. Isso tá difícil lembrar desse.
Não, então, é assim. Eles fogem tô e me aí. A menina. Deixa eu ver como é, gente. Pera, deixa eu lembrar. Porque é muito filme, não dá.
Eu lembro que, assim, a gente acha que o Benny morreu, aí essa, no fim, essa menina consegue fugir, aí ela entra num carro, aí quando ela entra no carro, o Benny aparece, aí ele não morreu de verdade, ele tá vivo, porque ele falou que ele sempre sobrevive, ele é um sobrevivente. Aí o Leatherface chega, ataca eles, aí eles vão lá e fazem... Aí não lembro agora depois. Eu acho que eles fogem.
Sim, então.
Mas aí o Benny morre de novo, alguma coisa assim.
Não, no fim ele não morre, no fim os dois conseguem sobreviver. Porque, tipo, ele, assim, é o herói de toda a história. Porque chega o Leatherface, chega o outro hominho que bate o martelo na cabeça dele, ele se levanta, a menina atira nesse carinha que bateu o martelo no soldado, e aí eles entram no carro e vão embora. Não é isso?
É, acho que é isso. Eu acho que o Ed, ele é o Power Ranger, não é? Ele é o Power Ranger azul.
Ah, sei lá, menino.
Nossa, eu digo, do nada, tá falando do filme, tá falando do Power Ranger no meio, coloca o Power Ranger no meio.
O pessoal que tá assistindo vai entender tudo sobre esse filme.
Eu não tô entendendo, imagina o povo.
Gente, resumindo, é um casal que é pego pelo Leatherface, aparece o soldado salva a menina, pronto.
É isso. E o Leatherface morre. E o Leatherface fica no final girando a serra, provavelmente tem isso.
De novo.
Mas esse filme, ele é tão ruim, que vocês verem como ele é tão ruim, que a gente nem lembra dele, de tão ruim que ele é. Ele é muito ruim, esse filme, muito ruim mesmo.
Muito, muito ruim. E assim, cada filme que a gente vê, eles vão mudando as máscaras, né, do Leatherface. E cada filme, a máscara é pior. Tipo, não Nossa. Pior de ser feia, é pior de ser feia ruim, não de ser feia bom.
Nossa, zoado, zoado demais.
Muito zoado.
Bom... Vamos dar nossas considerações, nossas vitaminas pra esse filme, que é tão legal que a gente não lembra nem como ele começa e termina.
Vai lá.
Ai, gente, vou seguir minha sequência. Vou ficar no 1 nesse filme também. Eu não sei nem por que eu vou dar 1 pra ele, mas vou ficar no 1 porque é isso.
É, eu também vou dar 1 porque ele é tão ruim que eu nem lembro. Então, eu vou dar 1. Deve ter algum motivo pra esse 1 aí.
Alguma coisa tem que salvar nesse filme.
E aí, em 94, veio o filme O Massacre da Serra Elétrica 4, que é com a Renée Zellweger, do Diário de Bridget Jones.
Eu reconheci ela depois. Falei assim, nossa, filha, você começou mal, hein?
Pois e sim. O Matthew alguma coisa, que é o doidinho lá. Que eu não lembro. Matthew McConaughey, alguma coisa assim, não lembro.
Uma coisa assim.
Que ele é famosinho também. Uhum. Eles estavam lá meio que no. Eita, saiu a palavra, mas não. Tô me deixando confuso. Muito confuso, senhor. Muito confuso.
Muito confuso.
E aí, então tem esses dois no elenco. E esse é um dos filmes piores que eu já vi na minha vida. Esse superou todos os três.
Esse, sério. Sim.
Nossa. É muito ruim. Esse é o Leatherface que ele vira a véia da Praça Nossa Surda. Ele maquiada com um batonzinho.
Meu Deus do céu. E ainda coloca algumas coisas na frente, parecendo o peito dele, assim, também. O peito muito estranho. Eu falei, que diacho é isso? Saiu todo do foco do Leatherface.
Totalmente.
E assim, o filme ele já começa bem zoado, porque começa assim. Tem uma galerinha que tá lá na sua festa de formatura. Aí tem a menininha que é a nerd, né? Que é essa personagem aí, que eu não lembro o nome dela. Se vocês acharem o nome dela, vão falando aí. Tem ela, não, a amiga... E dois meninos. Aí eles pegam um carro. Aí eles pegam um carro pra sair, porque a menina pega o namorado com outra. Aí ela pega o carro dele pra se vingar. Não faz muito sentido. Aí ele entra no carro e eles saem junto no carro. E aí atrás no banco de trás tá essa menina nerd com um amigo dela. E de repente eles estão dirigindo, vão parar lá no Texas, que se perdem no meio do matagal, que é o deserto.
Mano, mas... e o diabo?
Gente, não faz sentido.
O diálogo deles, nada a ver um diálogo com o outro. Eu falei, mano, o que é que eles estão falando? Nossa, que coisa horrível. Se vocês assistirem, pelo amor, olha, presta atenção no diálogo. Não presta atenção no diálogo. Deixa o filme no mudo e assiste assim mesmo. Porque não faz sentido nenhum que eles estão falando um pro outro ali.
Que é a nerd é a Jenny. Aí a amiga é a Heather. Sim. Aí tem o Wilmer.
O Wilmer é o do mal.
É, o Wilmer é do mal, esse é o nome dos amigos.
Acho que eles são amigos, acho que eles estavam dentro do carro. É, eu estava escondido no meio do carro e ela pegou o carro dele pra se vingar, né? E aí eles aparecem no assim, ó, achou, tô aqui no carro.
Não, mas e aí eles... Acho que aí o pneu fura, nem lembro muito desse filme, passei tanto ódio nesse filme. Eu acho que o pneu fura, não, ele sofre um acidente, o que acontece?
Parece que eles estão na estrada do nada, numa estrada de terra, não sei como eles foram parar ali. Veio um outro doido do nada e bate neles.
Isso. Aí eles vão... Ah, é verdade. Aí eles atropelam uma pessoa e matam, não é?
Não.
Meio que mata a pessoa. Que eles vão procurar ajuda com a mulher lá que fica vendendo...
Quem mata é o Wilmer.
O cara que bate neles, ele fica meio desacordado. Então eles colocam ele lá.
De algum jeito, e vão procurar ajuda, não é?
Isso.
Só fica um no carro, cara.
E aí eles acham a... Deixa eu lembrar o nome dela. Google.
Você tá lendo.
É a Darla, que é tipo uma recepcionista lá que ajuda a ligar lá pro xerife, falar o que tá acontecendo, não é?
Gente, eu super acreditei nessa mulher.
Tipo, eu também.
E assim, um comentário. Eles estão lá na formatura, do nada eles saem, vão parar no Texas, né? Mas, gente, e a cidade ali? Porque eles voltam e encontram a Darla, tem outras pessoas, tem outras coisas lá, não é uma cidade abandonada.
Tem uma frase que ela fala, os caras falam assim, e aquele posto, cara do posto de gasolina ali, o cara do posto, sei lá o que era aquilo ali. Ah, não mexe com ele não, que ele não sei o que, não sei o que tá fazendo, melhor não mexer com ele não. Vão andando mesmo, aí eles vão andando até o local, onde eles deixaram o carro e o amigo deles lá, com o menino estirado. Vão andando no meio do mato, na escuridão aí, que vocês não precisam de ajuda, não. Vão sozinho mesmo, claro, vai encontrar o guincho,
E
né?
aí, enquanto isso, chega o Vilmer lá onde tá esse amigo. E aí a gente descobre que o Vilmer, ele é do mal, porque ele vai lá tentar matar o amigo. Não, ele mata o cara que tá desacordado e captura um amigo, né? Não, acho que o amigo sai correndo, vai fugindo.
E ele vai atrás dele com o guincho, né? Tanto que
Isso.
quando ele tá passando por cima dele umas duas ou três vezes, assim.
Ah, gente, muito sem sentido. Nossa Senhora. Meu
Gente,
Senhor.
depois daí eu acho que eu tive um apagão, porque eu não lembro muita coisa desse filme, não. Só lembro depois, lá no final, o homem com um negocinho de choque, dando choque na menina, o
Não!
Leatherface.
Não, calma aí, que aí chega a tal da Darla, né? Aí essa bicha, em vez de ajudar o povo, não. Vai, sequestra a menina, coloca a menina no porta-malas do carro e vai comprar pizza.
Não, detalhe, porque
Não. A
eles não são mais
menina.
canibais, agora eles comem pizza.
É, pelo menos, né? Que bom. A
Não, e a
menina.
menina com o carro gritando, ninguém escuta no
A
McDonald's.
polícia atrás, a polícia atrás.
Falou,
Não, e
cala a
aí
boca que eu tiro a
o
faixa, cala a
capô
boca
do
que eu tiro
carro aberto, e aí
a
ela fala assim: cala a boca, senão eu te mato. Aí a
faixa. E um
menina
monte
fica.
de criança atrás, não sei de onde vem aquelas crianças correndo atrás do carro, com o porta-malas aberto, ela conversando com alguém dentro do porta-malas amarrado. Ninguém viu, ninguém vê.
E aí essa menina vê que o policial tá chegando, não grita, fica mudinha. Ela fica muda, fala:
Então.
eu só quero respirar.
É, aí eu vou abrir aqui um buraco, você respira, mas se você gritar, eu vou te matar. Gente, pelo amor, né? E a menina se batucando lá no carro, e a polícia não vê, o carinha
Não, e
lá
o cara
do restaurante não fala nada.
da lanchonete lá. Não, ele fica, tem alguma coisa atrás do seu carro.
Sim, mas
A
ela fala,
menina, sai
você não vai ter.
do
Não, e o pior é que assim, a polícia conversou com ela, e aí ela falou assim: ah, você não vai querer ver o que que tem aqui. E vai embora. Gente.
Esse filme
Ela só tá
é
piradinha
uma
nele.
confusão, gente. Esse filme é uma confusão. Porque aí tem o doidinho lá da família do Leatherface, que você aperta no controle, controla a perninha dele.
É, pra quê? Pra quê?
Uma perna de ferro, sei lá, que de acha que ele tem algum problema.
Sim, ele anda com um monte de controle. Gente, pra quê? Ai, meu
Paralelo
pai.
a isso, o amigo dela morre, né? O amigo da nerd, da Jimmy. O namorado da outra menina também morre, só sobra ela e a amiga, não é isso?
Isso.
Aí tem toda aquela cena do jantar, aquela pataquada, toda aquela coisa de novo. Muito.
Não, tem uma cena, voltando um pouquinho a vídeo. Tem uma cena que eu falei, não, não, não acredito que eu tô vendo isso nesse filme. É a cena que eles estão todo mundo na cozinha, né? E ela tá com a arma na mão, com uma espingarda na mão. E aí tá os
Ah,
três
sim.
boquinhos lá, o Leatherface me ficou muito apagado nesse filme, além de ser todo maquiado, ele ficou
Só
muito apagado.
grita, ele só grita.
Ele grita mais
Sim.
com a menina.
Né?
A menina
Sim.
não dá um pio nesse filme. Agora ela defesa o filme inteiro gritando.
E aí a Jenny, que é a principal, ela vê a amiga lá caída no chão. Ela, tipo, chuta, né? Acorda, acorda, levanta, vamos cair fora daqui. E a menina, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Fingindo tá dormindo, ou acreditando tá... Mano do céu!
Não, e
Ai,
aí,
meu Deus,
não,
sem
vamos ver
condições.
se vocês entenderam o que eu entendi. Porque aí chega um homem doidinho lá, que é tipo a autoridade da cidade. Aí ele fala que tá tudo bem, não sei o que, vai resolver o que tá acontecendo e vai embora. Depois você dá a entender que isso é meio que ele queria fazer uma experiência. Não sei se ele era Illuminati, sei lá o que ele era. Quer fazer uma experiência com esse povo. Eu não entendi esse homem, não. Vocês entenderam esse homem?
Parece que ele queria ver a tortura, ele queria ver tortura das pessoas, não sei por quê ou para quê, mas a intenção dele era torturar as pessoas, ver até que ponto ele chegava,
É.
essas pessoas chegavam, alguma coisa assim.
Muito
O que eu
aleatório, muito
entendi
aleatório.
foi isso também, tipo, que uma mistura assim de Illuminati com tortura, uma coisa assim doida, nada a ver, nada a ver.
Aí no que é a Jimmy. E é uma loucura, porque aí ela vai lá e pega a arma do homem, aí fala que vai atirar e não atira, aí fica uma
Não,
pataquada.
a arma falha ou tá sem bala no momento que ela vai atirar. E aí o doidão lá pega a arma
Esse
dela.
Vilmer só fica dando um monte de porrada na pobre da Darla. Aí o outro fica com um controlezinho remoto, mexendo lá no controle que para de funcionar a perninha do homem. É uma, esse mano, nossa,
O
eu sou
Vilmer e a
babiada.
Darla são um casal. Ou
São.
não?
São um casal.
Ah, tá.
Casal meio doido, são um casal.
E tipo, eles enganam todo mundo da cidade, né? Porque ela se passa de super boa moça lá no escritório. O carinha se faz de guincho. E é vida que segue, né? Mas
Não,
também
e
não.
ele é um babaca que só bate nessa menina, só derruba a menina o filme inteiro, a
Sim.
Darla. outro com um controlezinho mexendo na perninha. Esse filme é muito confuso.
E não faz sentido, assim, não explica o que eles são. Tipo, se o Wilmer, ele é parente do Leatherface, se o Leatherface é uma mulher, se ele é um homem, porque tem a unha pintada, tem peito, tem cabelo grande, não sei.
Não, e se vocês estão escutando o podcast, por ser o que a gente não falou muito do Leatherface nesse filme, porque, como o Luan falou, ele mal aparece, porque basicamente o que ele faz nesse filme? Se maqueia. Ele é basicamente a Boca Rosa Beauty. Ele fica lá com a peruquinha dele, Norman Bates, a peruquinha dele lá do... com a peruquinha grande dele, do cabelinho dele de Chitãozinho Chororó, gritando. Se maquiando a boquinha e gritando, e pintando as unhas. Só faz isso.
O nome dele é Leatherface, é máscara... Não sei como que significa leather, mas é tipo, ele faz a máscara com corpos humanos, né? E aí essa máscara, você vê que aquilo ali
leather é couro.
É tipo, é uma máscara frouxa que ele pintou com cocô batom, não sei pra quê, e uma peruca, ainda tinha peruca grande, né?
É, e aí tinha um vestido e um silicone.
Isso,
que ele
colocou. Exatamente.
Ele virou a Nanny People.
Nossa, Rodrigo. Acabou com a Nani.
Nada a ver com a Nani People. A veinha lá do Dá Pra Ser Nossa ainda dá pra tentar ver, mas a Nani People.
Coitada da Nani.
Brincadeira, Nani Bates. Ele virou a veia surda da Praça Nossa.
Exatamente. Gente, horrível, horrível esse Leatherface. Nossa, e assim, esse filme péssimo. Totalmente diferente de todos os anteriores, e cada vez que mudava de direção, cada vez que mudava de estúdio para poder lançar o filme, era uma coisa totalmente diferente. Ninguém seguiu sequência de nada. Se vocês acharam ruim quando a gente tava falando do Michael Myers não ter sequência, Leatherface é pior.
E o problema aqui não é, tipo assim, ele usar uma peruca ou essas coisas. O problema aqui que eu acho é eles descaracterizarem o personagem.
Sim.
Porque aí ele, no primeiro filme, ele era, tipo, totalmente assustador, chegava lá e matava sem pensar. No segundo, ele já ficava brincando com as vítimas e dançando antes de pensar. No terceiro, ele era muito aleatório. E no quarto, ele virou um bobão medroso que só grita e se maqueia. É. Não era mais o Leatherface amedrontador.
Tipo, quem era mais vilão era o Wilmer do que o Leatherface.
Exatamente.
Ele deixou ser o vilão do filme. Total.
Uhum.
Vocês lembram o final desse filme? Nem lembro. Vocês lembram que essa menina cai num rio? Não é num rio?
Não, ela foge. Ela consegue fugir. E aí ela encontra um casal de idosos num trailer. Né?
Mas tá morto, não tá?
Não.
Ela encontra o casal de idosos no trailer.
Ah,
aí
verdade.
Aí eles fogem, tem um monstro atrás dela, tá beleza, pega ela. E aí o Leatherface, não sei como que ele faz, ele consegue derrubar esse trailer. É, os velhos acho que morrem, porque o carro só virou, eu acho que o velho morreu, porque só saiu ela do lado de dentro. E aí ela começa a correr de novo, tá correndo, e o Leatherface vem atrás. Leatherface e o cara da perna mecânica, esqueci o nome dele, começa a correr, o Wilmer começa a correr atrás dela. E do nada vem um avião, do nada... e tritura com a hélice, tritura o Wilmer, né? E vai embora, deixa ela lá, vai embora, né? E aí o Leatherface ainda tá ali e começa a correr. Então ela encontra uma limousine preta. Então, do nada também tem aquela limousine. E aí ela entra na limousine e é o Rico lá, né? O Rico lá que queria
torturar ela. O Illuminati.
Tá lá dentro. E aí eu acho que termina também, que ela tenta fugir e fala assim, não precisa fugir por causa disso, eu não lembro qual a conversa lá, mas não precisa fugir por causa disso, ela não foge, se acalma, fica lá dentro do carro mesmo. E o Leatherface ficou lá, acho que ele ficou até o final dele, foi girando a motosserra, não foi?
Isso,
uhum. Gritando. Fica assim o filme inteiro, gente.
E a menina, no fim, ela vai parar no hospital, não é?
Ah, ela vê alguém no hospital. Quem que ela vê? Ela vê uma mulher.
Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro.
Eu lembro que assim, que aí passa alguém numa maca, é uma mulher que ela vê lá. Agora eu não lembro quem que é essa mulher. Vocês lembram?
Não lembro, eu lembro que ela
não
tá
lembro.
No hospital.
É, nem isso eu lembrava, mano.
E depois, o que acontece? Eu não lembro.
Nada, tipo, só passa a mulher, a mulher na maca, ela olha pra mulher... E aí o policial pergunta, você conhece ela? E pronto.
Acaba.
É.
Gente, pra vocês verem como esses filmes são tão bons que a gente não lembra mais de nada. Isso porque a gente viu faz pouco tempo.
Essa semana.
É muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Esse, ele superou. Ele, pra mim, esse é o pior de todos.
Esse também, pra mim. Nossa, como é ruim.
Podem dar as considerações de vocês e as vitaminas.
Nossa, é zero. Sem nem dizer.
Zero, com certeza. Foi o pior. Descaracterizou. Os outros descaracterizam totalmente o Leatherface. Um é diferente do outro. Mas esse foi o pior.
Foi um nível.
Esse acho que foi... O nível foi muito lá embaixo. Então esse fica o acho que de todos os filmes do Massacre da Serra Elétrica, esse foi o pior.
É.
Então acho que eu fico com zero também.
É, eu também vou concordar com vocês. Gente, não tem como. Amigo, não tem como te defender. Não tem como, Leather. Não tem como. É zero vitaminas. Não tem como. Esse é o pior. Se vocês forem ver os filmes da saga, esse nem precisa, gente. Vocês vão passar raiva.
Vão. Ou se for assistir, assiste na velocidade 5.
Isso. Bom. A gente tá chegando aqui ao fim da saga Massacre da Serra Elétrica, parte 1. No próximo episódio, a gente vai falar sobre os filmes 5, 6, 7 e 8. Será que melhora? Será que não melhora? Será que vem aí? Será que agora vai?
Será que agora vai? Veremos nos próximos capítulos.
Então é isso, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.
Até, tchau. Tchau.